Nós viemos com uma comitiva, uma delegação, foram 18 brasileiros nessa delegação, entre prefeitos, vice-prefeitos, secretários de segurança e de planejamento, né? E a gente chegou a fazer visita em três prefeituras, os prefeitos nos receberam, a gente conheceu todo o sistema de gestão deles de município, ele é focado muito em município, e essa semana teria a Muniesp, que é uma feira internacional, também voltada para soluções para gestão de cidades. Aí, infelizmente, essa feira foi suspensa, eu acho que eles vão fazer daqui a 3 meses, parece, que já teve essa feira no passado, né? É uma feira muito grande. E aí ele fez esse convite, o governo de Israel fez o convite para lideranças municipais do Brasil, de diversas regiões, com realidades diferentes, para que pudessem estar aqui também contribuindo e aprendendo, né? E vendo o que tem de maior inovação na área de gestão de cidades.
Esse evento se estenderia até o dia 20 agora de junho?
Isso, até o dia 19, dia 20 seria o nosso retorno.
O retorno.
Então, isso.
Isso.
E aí agora, o que aconteceu de mudança da agenda, né? As visitas externas, como a gente estava fazendo a visita nas cidades, elas pararam de acontecer a visita externa e a gente passou a ter mais atividade aqui no Instituto, que é como se fosse uma escola, uma universidade, onde as pessoas vieram aqui, os professores vieram ao nosso encontro para nos passar o conteúdo que a gente teria lá no município. Então, a gente continuou tendo atividade de manhã e de tarde, aqui no Instituto mesmo. E aqui é o nosso alojamento, aqui que já tem toda a hospedagem, né? Que é tudo feito aqui pelo governo de Israel. E então a gente já foi ficando só aqui. Aqui tem um bunker também, que é o local seguro. Então aqui é o lugar mais seguro que a gente pode estar. Porque se qualquer alarme tiver, a gente está na estrutura que já tem um bunker, já está tudo. Já tem tudo que a gente precisa para a nossa segurança, né?
Ah, sim. Eu teria formulado uma pergunta, se estavam em um hotel ou em algum alojamento. Na verdade, estão em um alojamento.
Isso, é uma universidade, é um instituto, mas é como se fosse um hotel, cada um tem a sua suíte, né? Aí tem um restaurante que seria um restaurante universitário, que a gente agora ele ficou fechado nesses dias, mas eles trazem a comida até aqui, então a gente está recebendo as porções com marmita. Agora a gente tem um guia aqui que ele é argentino, hoje ele fez um churrasco aqui com o pessoal estava reclamando da carne vermelha que faz tempo que a gente não come. Mas o pessoal, assim, muito acolhedor, muito querido, né? Eu só tenho a agradecer o governo de Israel, toda a preocupação e o cuidado que eles estão tendo conosco.
A sua comitiva já estava em Israel, vice-prefeita, quando eclodiu a guerra.
Já. A gente passou 3 dias aqui, normal, visitando, passeando, passeando não, né? Conhecendo as prefeituras, mas eu digo, andando de ônibus, fazendo esse transporte terrestre. E aí, depois do primeiro alarme, do primeiro sinal de ataque a Israel, aí eles cancelaram, eles pediram para que eles não proíbem. Quem quiser sair de carro, sai. Mas eles dizem, ó, a orientação da Segurança Nacional é que não faça transporte terrestre. Então, aí por isso que os passeios e as visitas, né, nos municípios, nas prefeituras, esses foram cancelados, foram suspensos. Mas todas as atividades a gente está tendo aqui na universidade mesmo.
Chegaram a ouvir os estrondos? O que que imaginaram num primeiro momento, vice-prefeita Mariane?
No primeiro momento, logo que a gente chegou em Israel, eles nos explicaram o que é um lugar seguro, se tocar o alarme, o que precisa fazer. Foi a primeira coisa que eles nos falaram, independente do lugar que a gente estivesse. Se estiver numa praça, tu vai ter que procurar onde tem um bunker para se abrigar. Sempre tem próximo das pessoas um lugar desse. Se não tiver, é para ir para baixo de uma escada que tem a estrutura de concreto armado, seria o lugar mais seguro, caso não tenha o bunker, né? Então
Sim.
a gente chegou aqui no instituto. Cada um foi para o seu quarto e a primeira coisa que a gente fez foi visitar o bunker, entender como é que chega até o local. Eles fazem todo esse protocolo, porque se tocar, a gente já sabe o que fazer. Ficamos 2 dias assim, na terceira madrugada foi quando deu o alarme. O alarme ele toca no celular e aí a gente começa a receber toda a orientação pelo celular. Ó, possibilidade de míssil na sua região. Vá para perto de um lugar seguro, né? Eles não falam assim, ó, vá direto para o bunker.
Sim.
E eles falam, quando der o alarme, você tem que ir caminhando, normal, não precisa correr, nada disso. Então a gente deu o alarme, todo mundo pegou o que eles orientam, que é uma garrafinha d'água, o documento, e a gente foi para o bunker. E ficamos lá esperando, não deu 5 minutos, eles mandaram a mensagem, ó, pode sair que já está tudo neutralizado, já está em segurança, não precisa mais ficar no abrigo. Aí a gente volta para o quarto, então foi uma rotina de ir e vir para o quarto na madrugada, né?
Isso.
E aí eu falava assim, durante o dia a gente tinha aula, durante a noite a gente não dormia, porque ficava em alerta, porque podia tocar o alarme.
É
E
verdade.
essa.
E quando
Aí na.
toca o alerta, gera um certo pânico.
não seria um pânico. No primeiro momento, a gente não sabe o que vai acontecer. Quando a gente está numa situação que é novo, que a gente nunca viveu, se tem uma expectativa muito maior, né? Então, a gente foi e ficou naquela ansiedade de tipo, tá, e agora, né? Mas a gente não escutou nenhum barulho. Na segunda noite, que veio o alarme, e veio o alarme mais forte, assim, mais vezes, aí a gente escutava lá fora os barulhos de explosão, mas um barulho muito abafado e que a gente não conseguia entender se era muito longe, se era muito perto. Aí é interessante que algumas pessoas do Brasil até, que têm amigos aqui em Israel, passavam nosso contato para os que moram aqui. Tem o Isaac, que mora em Tel Aviv, não o conheço pessoalmente, mas ele, desde o início, ele mandava mensagem para mim: olha, Mariane, fica no bunker, tá tudo certo, nós estamos acostumados com isso. Daí eu falava para ele: tá, e esse barulho que eu estou ouvindo, o que, que é? Aí ele: ó, esse barulho é que eles estão neutralizando, eles estão atacando, né, os mísseis que estão vindo de... Então pode ser o barulho, não necessariamente que ele tenha caído em terra, mas sim dele estar sendo abatido no ar. Daí também dá o estouro, né? Talvez esse estouro abafado, mais distante. Só que toda vez que a gente saiu também do bunker, a nossa região aqui em nenhum momento foi atingida. Não caiu nada por terra aqui. Teve o alarme que tinham mísseis vindo para cá, mas daqui da nossa região nenhum chegou a cair em terra. Então é muito interessante a tecnologia que eles utilizam, tanto para preservar a vida das pessoas, informando em tempo real. Mesmo se a notícia for ruim, eles vão dizer para te estar preparado e se precaver o máximo possível. Teve uma noite que a informação que a gente tinha: olha, Irã está encaminhando 100 mísseis para a sua região. E a gente fica assim: meu Deus, 100 mísseis estão vindo para cá, né? aí nesse dia, que a gente foi a primeira vez que a gente recebeu um alerta desse, a gente olhava um para o outro assim: vamos rezar, porque não tem o que fazer, né?
É.
E aí o pessoal de Israel dizia: vocês estão num lugar seguro, não vai acontecer nada com vocês aqui dentro. Não tem problema, fica tranquilo. E realmente, agora a gente já até acostumou. Ontem, quando deu o alarme, a gente estava jantando, o lugar do jantar é do lado do bunker. Aí deu o alarme dizendo: se aproxime do local seguro, mas não entre. Ninguém levantou, o pessoal continuou jantando, normal, porque sabe que tem um período. Se ele falar assim: ó, agora você precisa ir para o bunker, daí sim, eu vou levantar e vou para o bunker. Como a gente já estava próximo, a gente estava do ladinho da porta, a gente continuou, terminou a janta tranquilamente. Eles mesmos falaram: ó, não precisa, terminem de comer tranquilos, dá tempo de ir no banheiro. Então eles têm assim um planejamento de gestão dessa crise muito, muito séria e muito responsável, no intuito de preservar a vida das pessoas.
Quando chegaram aí, quando a comitiva chegou aí em Israel, já havia indícios dessa guerra?
A gente que vive vendo essa questão desde de outubro de 2023, que teve aquele ataque dos terroristas aqui, extremamente absurdo, né, extremamente violento, a gente sabe que é uma região que tem conflito. E, tal, e por isso também é uma região que investe muito em tecnologia e em segurança, e que acaba sendo um case de curiosidade, de que a gente quer conhecer como que eles fazem, o que eles usam para poder ter toda essa tecnologia que eles têm. Mas é porque eles, por muito tempo, desde que eles existem, eles vivem com a ameaça de alguém que quer destruí-los. Então, é um povo extremamente democrático, é um povo extremamente acolhedor, extremamente inteligente. Eles focam na educação de base, eles cuidam do emocional da sua população, por justamente ser uma população que está sempre sendo ameaçada. E o sentimento que a gente tem agora aqui no entorno, pelo que a gente vê das informações que chegam aqui, que não são as que chegam aí no Brasil, a população, tanto do Irã, tanto da Palestina, estão todos comemorando porque eles vão ser livres. Eles estão com a esperança de que essa atitude de Israel, que abateu os principais líderes terroristas, está abatendo todas as bases de construção de arma nuclear, está desmantelando toda essa rede de estrutura terrorista, o povo está comemorando. Mesmo sabendo que está tendo bombardeio, mesmo sabendo, eles sabem, ele abateu os principais terroristas líderes. Então isso, para o povo do Irã mesmo, eles estão fazendo festa. Eles estão. E ontem na madrugada, foi informado que ia ter o maior ataque em algumas bases militares do Irã, perto de Teherã, né? E ali eles já informaram a população para evacuar a cidade. Israel pediu para que a população saísse da cidade, porque eles iam fazer um ataque maior. E a população saiu. E a população, quando a gente vê em redes sociais, eles estão esperançosos de se livrar desse regime islâmico radical.
Isso mesmo. Foi a pior experiência vivida até agora em sua vida, vice-prefeita Mariane?
Não, assim, eu não quero que as pessoas julguem mal, né? Não, não é uma experiência ruim, é uma experiência diferente. Eu sou da área da segurança pública, né?
Sim.
E quando eu cheguei aqui e verifiquei que, tá, ok, pode ser que aconteça, mas vendo o preparo deles, para mim foi uma experiência que eu não ia viver de forma alguma, se fosse por opção, né? Não, aí vou lá porque agora vai estourar uma guerra e vou estar lá. Aconteceu da gente vir para cá ver a tecnologia, ter estourado isso, e eu pude ver na prática que tudo aquilo que eles nos mostram é o que acontece de verdade. Então, a preservação da vida das pessoas, o cuidado com tudo, tanto que quando teve um grupo aqui da comitiva que quis ir antes, por conta própria, começou a fazer os contatos, e aqui o governo de Israel dizendo, olha, é mais seguro por enquanto estar onde vocês estão, mas vocês são livres para tomar a decisão que quiserem, o que a gente puder dar de apoio, nós vamos dar. É um povo assim, ó, que ele não te obriga a fazer nada, tu faz o que tu quiseres. Mas ele te dá todas as informações dos riscos que tu pode correr fazendo uma coisa ou fazendo outra. Eu entendi ser melhor ficar aqui, a partir do momento que o governo de Israel fala assim, ó, como eles estão falando agora para a gente. Olha, o Ministério das Relações Exteriores já está vendo qual é o local mais seguro para fazer uma rota. Eles estão comprando as passagens, eles estão fazendo tudo para que eu chegue lá em Florianópolis em segurança. Então, eu me sinto muito mais segura, até por ser da segurança pública. Eu sei que quando um agente da segurança te dá uma orientação, ele tem as informações, ele sabe o que é melhor para até garantir a tua segurança, né? Então, por isso, por esse motivo, eu e mais 5 brasileiros não fomos naquela primeira comitiva, em função das coisas estarem sendo meio atropeladas, né? Graças a Deus eles chegaram bem, estão lá, mas não sei como é que eles estão fazendo agora. Eles foram vendo as passagens no meio do caminho. Aqui a gente, quando eu sair de Israel, eu já vou com a passagem até Florianópolis. Eu não vou precisar chegar num aeroporto, dali eu ver qual é onde eu posso pegar um voo para não, sabe? Fica tudo muito solto. Isso eu acho muito perigoso, estando num lugar que está com essa situação. Eu tenho que sair daqui exatamente sabendo que horas eu vou chegar lá em Florianópolis.
Ah, importante. Está providenciando, então, agora no retorno ao Brasil, né?
Isso, e que, querendo ou não, está batendo com a data que era a data que nós iríamos ficar aqui. Nós iríamos ficar aqui até o dia 20, né? Dia 20 iríamos embarcar. E a gente está tendo atividade. Hoje de manhã teve reunião, teve aula. Aí agora à tarde a gente também vai ter outra atividade. Nós vamos ver uma película, um documentário sobre o ataque que o Hamas fez no dia 7 de outubro de 2023 aqui em Israel. A gente vai ver com depoimento das pessoas. Diz que é um documentário bem pesado, mas é um documentário que mostra a verdade, né? E que tem... eles têm se preocupado em passar a verdade. Eles falam assim, se a pessoa tem uma certa opinião, mas não conhece o outro lado, ela precisa conhecer o outro lado. Pelo menos para ter a verdade, daí a partir daí tira a conclusão que quiser. Mas existe muita narrativa em cima do governo de Israel. O que a gente vê é que tanto o povo palestino vê no governo de Israel a esperança da sua liberdade, o povo do Irã está vendo essa esperança também, está tendo uma união dos povos muito bonito. Só quem está aqui para ver esse sentimento e ver esse momento histórico que está acontecendo.
Em momento algum, para concluir, vice-prefeita Mariane, deu para ver, perceber, constatar assim o desespero dos israelenses? Nada disso?
Nada disso. Até nessa última... Né, hoje de manhã, né? Nunca teve alarme de manhã. Deu até... Vou falar uma coisa, o pessoal vai rir, né? Então eu deixava assim, vou tomar banho de manhã e tudo, porque de manhã não tem alarme. Aí hoje deu alarme. Poxa. Mas eu já tinha tomado banho. Mas a nossa preocupação com isso, né? Nossa, se eu estiver no banheiro, se eu estiver tomando banho, eu tenho que ter tudo muito perto para me arrumar e sair. Com tranquilidade, mas não demorando, né?
Sim.
Então, hoje de manhã soou esse alarme e aí a gente veio uma informação de que um bunker em Tel Aviv tinha sido atingido. Daí eu peguei, fiz contato com o pessoal que mora lá. E disse assim, como assim? Que eles falam que bunker não é atingido. Eu tô num bunker, né?
Sim.
Dele, não, Marina, não é um bunker. Ali é outra sala, é uma sala dentro de um apartamento. Então, não, ela não tá... Não é essa sala protegida no térreo ou embaixo da terra. É uma sala um pouco mais reforçada num apartamento. E esse prédio foi atingido. Mas as pessoas estão bem. Daí, até uma família que morava nesse prédio estava indo se encontrar com o Isaac no bunker que ele estava, que é um bunker mais seguro. Então, ele disse que o nosso aqui ele é extremamente seguro, que é para a gente ficar bem tranquilos, que onde nós estamos seguros. E a minha preocupação de pegar a estrada é dar o alarme. Eu estou na estrada até eu achar o bunker, né?
Sim.
Pode ser que eu não consiga chegar. Então, Eu escolhi pelo que dá menos risco.
É verdade. Eu imagino que o principal alvo é Tel Aviv, e a sua comitiva está na cidade de Kfar Saba, a 26 quilômetros.
Isso, Kfar Saba é bem perto de Tel Aviv, então quando tem um alarme para Tel Aviv, tem um alarme para Kfar Saba, porque passa por aqui. Então a gente escuta os estrondos, escuta, mas geralmente quando cai o míssil está caindo na região de Tel Aviv. Eles estavam atacando Jerusalém também ontem, e até o pessoal falou assim, ó, falam que Israel não respeita a religião, tudo, se não fosse o domo de ferro de Israel, de abater os mísseis, eles iam atacar lugares religiosos para os muçulmanos. Então Israel protegeu essa cultura também. Então é incrível ver aqui que muitas vezes isso não chega para a gente no Brasil e não chega para outros países, essas informações. E só estando aqui mesmo para ver o quanto Israel, ele não vê religião, ele não vê etnia, ele quer a paz. Então se aqui nessa semana que nós estamos aqui acontecer a maior parada da diversidade do mundo, todas as cidades que nós visitamos estavam decoradas com a bandeira da diversidade. E ao mesmo tempo a gente encontra árabes, judeus, né, iranianos, pessoas que convivem aqui no país de Israel de maneira harmoniosa. Tem uma universidade em Haifa que está estudando as religiões com líderes religiosos, está fazendo uma cadeira da universidade sobre esse assunto. Então é um país que ele realmente, tudo que ele faz querendo promover a paz e a justiça entre as pessoas. Mas se tiver que combater o mal, ele vai combater com toda a força que ele tem também.